O CBN Saúde começa agora. Não esqueça que você pode participar. Eu vou conversar com a doutora Denise Matias de Campos, ela é cardiologista. Nós vamos falar sobre os problemas cardíacos. Destaquem para o colesterol, triglicerídeos. E a doutora Denise está aqui comigo no estúdio da CBN. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui à CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a nossa primeira pergunta é problemas cardíacos, né? A importância do coração na nossa vida, nesse ambiente que a gente tem hoje em dia, fazer um pouco esse mapeamento. Sim. O coração está cada vez mais fragilizado, a gente tem cuidado bem dele ou não?
Olha, ótima colocação a sua. Hoje nós vivemos no que a gente pode dizer numa sociedade tóxica, em vários sentidos. Poluição, em cima de horários, de muitas regras, e isso leva as pessoas a terem uma descarga de adrenalina muito maior do que era lá nos primórdios da civilização, onde a gente tinha uma descarga de adrenalina quando a gente tinha que simplesmente reagir ou fugir. Hoje, permanentemente, nós estamos com essa descarga maior. E isso, com o passar do tempo, você vai observando que vão levando a alterações metabólicas no indivíduo. Então, assim, muitas vezes a gente vê no consultório uma situação de uma pessoa que tinha um determinado trabalho, tudo, tinha hipertensão, tinha alterações de glicemia, do diabetes, alteração de colesterol. Bom, mudou de emprego. Mudou tudo. Não que às vezes ela não esteja até trabalhando mais. Não quero dizer quantidade de trabalho, mas a condição que essa pessoa está vivendo. Então, isso é um fator que, do ponto de vista médico, eu não consigo dar um remédio para isso. Tá? Então, o que a gente incentiva muito a tudo que você pode manejar a sua atenção. Basicamente, um grande trunfo é a atividade física regular.
Ou seja, a gente vive num ambiente muito tenso em que, em alguns momentos, nós somos, talvez, responsáveis por nós podermos agravar mais os problemas cardíacos ou não.
Exatamente.
Aí não tem remédio, como a senhora falou, tem remédio que resolve.
Exatamente. E aí tem uma outra coisa que eu não consigo, que o médico, por enquanto, não consegue mexer, que é com a genética daquele indivíduo. Então, você pode vir de uma família que, geneticamente, que existem muitos casos de doenças circulatórias e cardíacas. Outras famílias têm muitos casos de câncer. E assim vai. Outras famílias são muitos casos reumáticos. E assim vai. Você carrega uma genética, né?
Então, existe, além dessa questão que a gente sempre fala, nosso comportamento bastante tenso, que a senhora colocou no começo, existe uma questão genética, então, que pode fazer com que indivíduos sejam mais frágeis aos problemas cardíacos do que outros.
Sim.
E aí aquela história de você estar um pouco atento aos seus antepassados, ou seja, pai, mãe, vô, vó, essas coisas todas, isso conta?
Conta. Tanto é que eu sempre questiono o paciente que me procura se existe história de alguma doença, principalmente nos genitores, né? Pai e mãe. E um dado muito interessante é que, se você é um indivíduo onde o seu pai ou sua mãe teve um evento cardíaco, teve um infarto ou teve morte súbita, morreu de repente, na faixa entre 40 e 50 anos, você tem uma genética muito forte para a doença cardiovascular.
Então tem que estar nessa idade entre 40 e 50.
Sim, se um
antes
pai...
dos 40 é porque Sim. você ainda não anda se cuidando bem. Depois dos 40
Sim,
é porque...
Sim, entre 40 e 50 anos é porque é muito jovem.
Uhum.
Anteriormente, se achava que a doença circulatória, cardiovascular, era assim de pessoas só de mais idade, tá? E não de pessoas entre 40 e 50 anos. Né?
Então, significa que mais jovens estão expostos a situações mais tensas.
Situações mais tensas e que, às vezes, até as pessoas perguntam, então, ter um problema cardíaco nos 40 anos é muito mais grave, né? Sim, porque você, com pouca idade, tá? Manifestou uma doença que normalmente se via com indivíduos de maior idade, maior faixa etária.
Mesmo sendo, vamos pegar os 40 e 50, não defendendo em causa própria, Sim. mas se você tem aí uma forma de tentar, sabendo que existem problemas na sua família, de se tentar evitar esses problemas, quer dizer, aí o cuidado é dobrado com alimentação, com tensão.
Sim, o que a gente trabalha, Gilson, na identificação dos chamados de fatores de risco. Então, eu tenho fatores de risco que eu consigo manejar. E tem aqueles que eu não consigo manejar. Tipo, sexo masculino já é um fator de risco para doença circulatória, tá? Mesmo você fizer uma cirurgia transgênero, certo? A tua genética é masculina, tá? É, segundo ponto, basicamente esse é o que a gente não consegue mudar. Os que a gente são fatores mutáveis seriam o sedentarismo, o diabetes, se a pessoa tem, eu consigo tratá-lo. A hipertensão, eu consigo tratar. O tabagismo, eu posso orientar e a pessoa pode parar de fumar. O sedentarismo, a pessoa pode mudar. E a obesidade, principalmente com a gordura abdominal. Isso tudo você consegue manejar.
Agora, alimentação. A senhora colocou, por exemplo, pessoas que têm aí, né, uma gordura abdominal, que é quase sempre considerado um risco. Sim. Aí vou falar um pouco do colesterol, que é aquilo que todo mundo sempre pensa em. Ah, colesterol, problema cardíaco.
Ou pensa sempre que o gordinho tem colesterol altíssimo. Exatamente. Depois a gente coloca sobre isso também, tá?
O alimento é o grande inimigo do coração ou não?
Veja bem, depende do alimento, né? Vamos colocar, depende da alimentação. Teve um estudo publicado há alguns anos atrás, chamado Interheart. Esse estudo foi feito em 152 países, sendo que o Brasil foi um dos países a ser observado. E o que se chegou à conclusão de fatores de risco? Tá? O pior fator de risco em tudo é o tabagismo, para doença cardiovascular, tá? Na América Latina é a gordura abdominal, a barriga, tá? E o fator positivo de prevenção era o uso de fibras. Então, assim, numa análise, você imagina, 152 países, quantas pessoas foram questionadas em relação a seus hábitos, tá? E então não é o que eu quero concluir. Uhum. Que alimentação que nos traz proteção circulatória é alimentação rica em fibras. Bom, só que em 152 países eu não tenho os mesmos alimentos e as mesmas frutas iguaizinhas em cada país. Ou seja, é alimentação em fibra. Não importa se você está aqui, se você está na Polinésia ou na Ilha de Java, onde
você
for.
Vai precisar
desses alimentos. Vai precisar de fibras. Quantas porções ao dia? 5 porções. Então, você já se pegou tentando comer 5 frutas por dia? 5 pratos de saladinha por dia? É difícil, né?
É difícil. As estratégias que você usa e tal. Agora, a gente precisa educar as pessoas de forma alimentar, ao mesmo tempo que a gente tem, como a senhora mesmo colocou, uma dificuldade, porque o comportamento nem sempre é adequado à boa alimentação. Agora, os brasileiros têm comido mal. A gente tem tido uma ascensão de uma classe economicamente até mais de maior poder aquisitivo que tem comprado muito industrializado.
Sim.
Isso também é um risco? Quer dizer, a gente tem que se preparar para ter problemas cardiovasculares em gerações mais novas?
A questão do industrializado, é claro que ele facilita muitas, o dia a dia das pessoas. Mas é até você começar também a ter uma estratégia de cuidado próprio. O industrializado tem conservante, uma concentração de sódio muito alta. Uma alimentação ocasional, tá pronto, falou ocasional. Isso não vai te interferir. Acontece que o ocasional passou a ser diário. Gilson, se a gente quiser pedir frango frito com pizza agora, certo? Eles entregam aqui. Ou coisa que anteriormente era o fim de semana que você ia e consumia. Uhum. Concordo? Não que eu tenha alguma coisa contra frango frito. Mas eu estou só dizendo uma situação onde você recebe uma carga de gorduras, de sal, de sódio e de conservantes muito alta.
É que lá no começo a senhora falou que, talvez ano passado, nós não estávamos expostos a tantas situações urbanas como a gente está agora.
Exatamente. E isso, alguns colegas endocrinologistas defendem que a antiga alimentação do brasileiro, com o arroz, o feijão, a carninha, a saladinha, chupar uma frutinha, que era isso no almoço e no jantar, certo? Você não tinha brasileiro obeso, você não tinha tanto brasileiro diabético como a gente está vendo hoje.
A gente caminhava mais também?
Sim,
se trocava,
você
as coisas, não tinha tanto conforto.
Exatamente.
Então, as pessoas tinham efetivamente um comportamento em que aquilo que a gente orienta hoje de você ter que fazer atividade física, ter que controlar a alimentação, não era tão necessário como é agora.
Gilson, tem um aspecto assim. É, claro, as distâncias eram menores, tá? Então, por exemplo, você está aqui trabalhando, mas daqui 40 minutos você tem que ir quase do outro lado da cidade buscar um filho na escola ou ir para o seu outro trabalho. Então, assim, por que que hoje se bate na realização de atividade física? Porque hoje a gente não consegue, por circunstâncias mesmo de distância, se movimentar, ir tanto a pé. Agora, não, olha, eu não faço caminhada, mas todo dia eu vou para o meu escritório a pé, dá 15 minutos, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Só que você faz isso 4 vezes, pelo menos, no dia, na semana toda. Você está fazendo uma ativação circulatória. Você pode não estar fazendo um condicionamento para você participar de uma corrida. Mas você está estimulando a tua musculatura, está ativando a tua circulação.
Doutora, a senhora falou do frango frito lá. Aí tem um ouvinte nosso, o Sebastião, ele diz o seguinte. Ele é de Marialva e ele tem uma Ponte Safena. Só que ele é chegadinho no macarrão. Ele considera isso é prejudicial?
Olha, não é questão do macarrão ser prejudicial. É a questão de quantas vezes você come o seu macarrãozinho por semana. E se junto com o seu macarrão, você come outras fontes ricas em carboidrato. Não, eu prefiro comer meu macarrão ao invés de eu comer arroz e pão. Tudo bem. Você tem a sua fonte de carboidrato. O que a gente vê é macarrão misturado com arroz, macarrão misturado com mandioca, quer dizer, com fontes altas de carboidrato. Então, não, eu fiz a minha opção, eu prefiro comer macarrão do que comer pão ou comer arroz. São substituições, certo? Dentro de uma fonte importante energética que são os carboidratos. Só antecipando um pouquinho, falando sobre a fonte dos triglicéridos ou dos triglicerídeos. Isso é feito dosagem laboratorial, tá? E a fonte dos triglicerídeos são os carboidratos da nossa alimentação. Então, o triglicerídeo ele é fabricado pelo nosso corpo, pelo nosso fígado, de acordo com a quantidade de carboidratos. Então, por exemplo, você comeu o seu pratinho de macarrão, ele vai sofrer uma digestão, ele vai ser, no final, transformado em açúcar. Esse açúcar, ele vai ser usado, essa glicose, vai ser usada para gerar energia para o nosso corpo, que é a nossa fonte, glicose e oxigênio, que mandam energia para as nossas células. O excesso vai ser depositado em forma de glicogênio na nossa musculatura, que se a gente se movimentar, isso vai ser queimado de glicogênio no nosso fígado, também aquele período prolongado de jejum, isso é liberado para a gente não se sentir mal, e o excesso ainda transformado em triglicerídeos. Tá?
Então, na prática, a quantidade de alimento que eu tenho vai fazendo um processamento no organismo para o bem e para o mal.
Exatamente. Então, assim, zero de triglicerídeos a gente não vai ser porque todos os alimentos têm uma quantidade maior ou menor de carboidratos, tá? Existem pessoas que são geneticamente, geneticamente prejudicadas, vamos dizer assim, que geram muito triglicerídeos.
Não fabricantes
exatamente. É aquela situação que chega assim... Nossa, doutor, mas como meu triglicerídeo está 800 mil? Eu nem como tanto. Não, realmente, às vezes a pessoa nem faz exagero. Só que ele não tem uma metabolização adequada. Isso é marcado geneticamente. Tá?
Eu estou conversando com a doutora Denise Matias de Campos, cardiologista. Estamos conversando sobre os problemas cardíacos. Ela falou agora sobre os triglicerídeos. Tem pessoas aí que geneticamente fabricam mais que outras. E colesterol, que é o papo que eu quero trazer com ela daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. Não esqueça que você pode participar, fazer como os nossos ouvintes já fizeram até agora. Temos perguntas de ouvintes, inclusive, no nosso segundo bloco. Você pode participar pelo WhatsApp, DDD44, número 98779550. Participe dessa conversa.